Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo para começar aqui mais um episódio da Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Estamos aqui hoje para falar de um tema bem legal, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas, que é como regular a sua máquina de costura. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Viviane Alves, do canal Minha Moda Digital e professora do curso de ajustes e consertos de roupas. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu estou aqui com a Elane, que com certeza muitos de vocês já conhecem. Bom dia, Elane, tudo bem? Seu áudio está desligado, Elane. Ah,
Bom
voltou.
dia, Viviane. Tudo bem? E você?
Estou bem, graças a Deus. Bem animada aqui, já cheia de dúvidas. Vou aproveitar, claro, para tirar minhas dúvidas com você.
Esse é um momento de ouro, né? Já tem que vir com papel, caneta e a listinha de dúvidas, né?
Ó. Papel, caneta, marca-texto, está aqui. Tudo
É isso
separado.
aí.
Então, pessoal, é isso. Como eu falei, o tema de hoje é como regular sua máquina de costura. Já deixem aqui nos comentários quem conhece a Elane, quem está ansiosa. Tem várias pessoas já acompanhando aqui, falando que estão ansiosas para assistir a live, para aprender com a Elane hoje. E aqui, olha só, achei interessante esse comentário. Esperando ansiosa, sempre procuro dicas com ela para consertar minhas máquinas. Nem tudo que acontece com a máquina é para chamar o mecânico. A gente pode dar um jeitinho, super valoriza os mecânicos. Viu? Que legal? Então, deixa eu só fazer uma breve apresentação aqui, caso você ainda não conheça a Elane Magari. Ela é especialista em manutenção de máquinas de costura, com 20 anos de experiência como empresária e criadora do treinamento de manutenção na prática. Ela ensina costureiras e costureiros a consertar e regular suas próprias máquinas, proporcionando economia e autonomia. Desde 2015, compartilha seu conhecimento online, capacitando centenas de alunas no Brasil e no exterior. Nossa, que legal, Elaine. Anos de experiência, mas depois você vai contar um pouquinho para nós aqui, vai se apresentar com mais calma. Deixa eu só ler aqui os comentários. Primeiro, pessoal, quero saber como que está chegando a imagem e o som para vocês, tá? Que a gente precisa saber para continuar aqui e dar sequência à nossa live. Bom dia, Débora. Várias pessoas chegando aqui. Bom dia para todo mundo. Suzana está sempre aqui com a gente. Bom dia, professora Suzana Ronsin. Cleide está aqui. De onde que vocês estão falando, pessoal? Já deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Ó, já tem dúvidas aqui. Preciso saber como regular o retrocesso. Vou até deixar salvo aqui para depois você começar as perguntas, né? Então, ó, vários comentários. Faça o curso dela. Elisete falou. Sua aluna. Imagem e som estão excelentes, que bom. Ó, ela é top das galáxias. Ai, adorei. Vivi, sou inscrita no seu canal, você é mil. Poxa, obrigada pelo carinho, pessoal. Sou de Jundiaí. Então, eu estou falando de Toledo, Paraná, e você é?
De Apucarana, no Paraná.
Vou fazer uma visita aí em breve, com certeza. Quero conhecer melhor o Paraná. Então, pessoal, continuando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que vocês já estão ansiosos aqui para a gente bater papo, conversar sobre como você regular a sua máquina de costura, porque muitas pessoas têm essas dúvidas e às vezes você está errando em coisinhas bobas ali, tão simples, que para você, como você não tem o conhecimento certo, você acaba tendo que chamar um profissional. Não que seja errado chamar um profissional, é claro que em alguns momentos você vai precisar para consertar, mas com as dicas que a Elaine dá. Como eu falei aqui, ela cria vários conteúdos também na internet, conteúdos às vezes gratuitos, gente, que ajudam muito. Então, com certeza, assim, somente com essa live aqui, vocês já vão sair daqui com conhecimento de como se fosse um curso, porque, como eu sempre falo com vocês, toda semana a gente traz um convidado aqui especial para falar de algo que vai acrescentar em alguma coisa aí na sua vida. Então, eu já deixo um bloquinho de anotação aí com vocês, para vocês anotarem todas as dicas. E eu já quero pedir para vocês curtirem essa live aqui. E comentar aqui embaixo também, podem interagir, fiquem à vontade e se inscrevam no canal de onde vocês estão assistindo, tá? Essa live está transmitindo no Facebook, no meu canal e no canal da Maximus também. Então, Elaine, para a gente começar aqui, eu queria que você se apresentasse, como que você começou, por que que você se apaixonou por essa área, como que você foi a mecânica assim de máquina, de conserto de máquina que te encontrou? Ou foi você que foi procurar? Como é que foi isso?
Ah, prazer, viu, Vivi? Obrigada, Viviane, por ter me convidado pelo convite. Fiquei muito honrada. quando eu recebi o convite, não conhecia a Rádio da Costureira, viu? Uhum. Mas foi um prazer, depois fui dar uma olhada, fui conhecer, falei, que massa, né? Ah, a primeira rádio, né?
Uhum, primeira rádio.
Uhum. Que legal, muito bom, obrigada pelo convite. E como que foi que eu surgi, né, na mecânica? Uhum. Para começo de conversa, eu não sou mecânica de máquinas de outras pessoas.
Então, ah, tá. Assim,
eu não pego máquinas, uhum, e conserto máquinas de outras pessoas ou eu presto assistência. Nunca fiz esse trabalho, tá? Uhum. Eu sou costureira há 20 anos e eu aprendi a consertar minhas próprias máquinas. E eu vim para a internet em 2015 com o intuito de ensinar a costurar. E com esse intuito de ensinar a costurar, a minha área de atuação é bonés e viseiras. Né? Uhum. É uma área bem nichada, é uma área específica, uhum, né? Diferente de roupa, diferente de consertos, diferente de bolsa. E quando eu fui para a internet, eu vi que precisava ensinar, além de costurar, precisava ensinar como consertar a máquina. E como que eu descobri isso? Quando eu vim trabalhar em casa, em 2007, eu tinha trabalhado em fábrica. Primeiro, eu trabalhei de costureira, depois, uhum, eu fui encarregada de uma produção. Então, eu aprendi a costurar gratuitamente, trabalhei em uma empresa por 2 anos, de costureira, costurando, né? Trabalhei na empresa por 2 anos, carteira assinada.
Legal.
E depois disso, em 1 ano, eu fiquei de encarregada. Tive o meu primeiro sucesso lá.
Uhum.
Entrei nessa empresa com eles produzindo 300 a 400 peças por dia. Nossa. E saí de lá 1 ano depois com eles produzindo 3 mil.
Que
então,
isso!
Primeiro sucesso, assim, sabe, na, uhum, área. Uau, eu já estou ficando ninja nesse negócio aí.
Uhum.
E aí, nesse período, eu fui trabalhar em casa. Por quê? Nessa época, eu desenvolvi crises de ansiedade e depressão.
Nossa!
E eu já tinha 2 filhos, uma mulher separada, já estava desanimada da vida. Mesmo tendo um sucesso profissional, ainda tinha algumas coisas emocionais a ser tratadas. E eu decidi trabalhar em casa com a ajuda da minha irmã. A minha irmã comprou uma máquina nova para mim. Nova. E eu gosto, uhum, de frisar que era nova a máquina. Porque nós pensamos que só as máquinas usadas, as máquinas antigas, dão problema. Uhum. E não. Não é uma verdade. A minha irmã comprou uma máquina nova para mim. E quando eu trabalhava na fábrica, voltando rapidinho, qualquer coisa que a máquina precisar, o mecânico vinha. Trocar agulho, o mecânico, sim, vinha. Quebrava agulho, o mecânico vinha. Dava problema no ponto, a máquina vinha. Arrebentava a linha, o mecânico vinha. Na fábrica que eu trabalhava, tinha 2 mecânicos. Na fábrica que eu era encarregada, a gente tinha 3, 4 mecânicos à disposição. Se um não podia vir na hora, uhum, o outro vinha. Só que quem pagava esses custos era a empresa. Só que quando eu fui trabalhar em casa, o negócio mudou. Eu, uhum, fui entender.
Sim.
E quem que pagava?
Você.
E aí, como que fazia? Se eu não estava tendo dinheiro suficiente nem para me sustentar e sustentar meus 2 filhos.
Uhum.
Aí que eu fui entender que o buraco era mais embaixo. Aí que eu fui entender que uma máquina nova quebrava agulha, desregulava uma lançadeira, quebrava agulha, estragava a chapinha, que precisava levantar um dentinho, baixar um dentinho, que precisava regular ponto, ponto soltava, quebrava, uhum, o tempo todo. E aí, como que fazia? Foi aí que eu tive minhas primeiras decepções, né?
Gente.
E foi a partir daí que eu fui aprender a consertar a minha própria máquina. E hoje eu ensino costureiras a consertar sua própria máquina doméstica, uhum, e industrial. Elas podem usar do conhecimento e ganhar dinheiro, consertar a máquina de outras pessoas? Podem, tá? Nada impede elas de fazerem isso. Mas o meu objetivo principal é tornar elas costureiras independentes de mecânico, tá?
Uhum.
Não tenho nada contra os mecânicos, eu só sou a favor.
Sim. Uhum. Não, é interessante porque, assim, isso que você está falando... É, porque a pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu não preciso estudar várias máquinas, porque eu só tenho uma. Só que, gente, vai por mim. Ao longo da sua vida de costureira ou costureiro, vocês vão trocar de máquina. Às vezes você começa com uma máquina simples, aí você precisa conhecer essa máquina, depois você compra uma máquina nova. E como a Elaine está falando, ela tinha uma máquina nova e começou a dar problemas. Tudo bem que tem a garantia do fabricante e tudo mais, só que eu já vi acontecer do volante estar travado e a máquina nova, só que já veio com um problema assim, de fabricação. E aí, às vezes, se você soubesse ali mexer, você não precisaria enviar ou então devolver para o site. Tem todo aquele transtorno de você devolver e tem que esperar chegar novamente. Então, é isso. É conhecer vários tipos de máquina. E sem contar que a gente não trabalha só com uma máquina. Tudo bem que quando você está começando, beleza, mas não. Depois eu tenho ali uma overlock, tem uma galoneira, e aí você precisa conhecer vários tipos de máquina, né? Então, por isso que a Elaine está aqui para compartilhar com a gente essas dicas maravilhosas. Já estou aqui vendo vários comentários já de pessoas com várias dúvidas, mas depois a gente vai aqui olhar com calma, vamos responder. Mas antes, pessoal, lembrando que vocês precisam deixar like aqui. Por que que eu peço isso? Porque o YouTube ele entende que esse conteúdo ele é bom e ele vai compartilhar para mais pessoas, por isso que é importante. Fecha o chat rapidinho, clica naquele gostei, e aí você já deu o seu like, tá? Isso é muito importante. E conta aqui nos comentários o que vocês estão fazendo, que eu gosto de saber. Muitas pessoas assistem a rádio, Elaine, aqui, costurando, que eu também amo costurar, ouvindo algum podcast, algum conteúdo assim de valor, ou uma música. Então, gosto sempre de saber aqui. Então, continuando aqui, eu vou depois deixar na descrição do vídeo aqui as redes sociais da Elaine, depois ela vai explicar direitinho sobre como que funciona, onde que ela dá aula, tudo direitinho, tá? Então, já vamos continuar aqui e vamos começar com a primeira pergunta que eu sei que muitas pessoas querem saber. Quais as práticas de manutenção você recomenda para garantir um bom funcionamento constante da máquina?
Eita, começamos com uma pergunta chave, né? É. Quem tá aí com papel e caneta na mão, fala eu já quero saber, né? Quem? Uhum. Porque não adianta vir para uma live dessa, para um programa desse, uhum, sem papel e sem caneta. Nós nos enganamos quando nós acreditamos que guardamos aqui na memória de curto prazo, vai ficar aqui, daqui a pouco vocês vão esquecer. Então, ó, papel e caneta. Eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui que vocês precisam saber, tá? Precisam anotar. Então, quais práticas de manutenção você precisa ter para garantir o bom funcionamento da sua máquina de costura? E algumas práticas, talvez, é só de industrial, algumas práticas é mais específica de uma doméstica, mas eu vou trazer algumas aqui que vai encaixar nos dois, nos doméstico, industrial, semi-industrial, e vamos trabalhar nesses três segmentos aí, tá bom? Independente se você é iniciante no mundo da costura, quantas aí são iniciantes?
Fala
pra gente, a gente quer saber, né? Uhum. Quem que é iniciante, quem já tem anos de experiência aí, todas vocês precisam aprender, tá? Vamos lá, primeira prática, tá? Eu até falo que isso é princípio, isso faz parte dos quatro princípios da máquina de costura que eu trago dentro do treinamento. E um dos primeiros princípios é você limpar a sua máquina, tá? Uhum. É necessário você limpar a sua máquina no mínimo uma vez por semana. No mínimo, tirar a poeira entre os dentes. Então, na chapinha da máquina ali, aonde fica o dentinho da máquina, a serrilha da máquina, tem dois parafusinhos, tá? Uhum. Uma chave de fenda básica, não precisa
ser. Que já vem na máquina, né? Ali.
Que já vem geralmente com a máquina. Você vai soltar os dois parafusos, vai pegar uma pinça ou a escovinha que vem junto e vai limpar. Isso não demora. Eu falo 10 minutos para você fazer assim na paz do Senhor. Uhum. Mas, ó, 5 minutinhos. Mas que vai fazer você economizar R$150 uma visita técnica, se você não fizer. Nossa. Então, são 5 minutos por semana que você vai investir na sua máquina que vale equivalente a R$150. Então, fazer essa limpeza vai evitar que a chapinha quebre, tá? E eu gosto de falar, Viviane, até não comentei contigo, que eu sou muito elétrica. Então, eu vou falar, eu vou levantar, eu vou pegar peça, eu vou provar.
Você está em casa.
É real, tá? E mostrar para vocês que quebra. Mesmo a máquina doméstica, Elaine, quebra peças por excesso de sujeira entre os dentes. Máquina industrial quebra, também quebra. Então, eu tenho aqui, ó, algumas peças de máquinas algumas chapinhas de máquinas que quebraram por excesso, tá? De sujeira ou por pancada, tá? O que, que seria pancada? Seria um forte impacto ali. Esse forte impacto aconteceu por uma agulha que quebrou.
Já aconteceu comigo.
E eu vou explicar isso também, não me deixe esquecer, tá? Tá. Ó, olha isso.
Ela tá aqui. Da minha industrial, aconteceu isso uma vez. Imagina se eu não tenho uma chapinha dessa para trocar na hora.
E se você tem uma encomenda para entregar?
Uhum.
E aí, como que faz? E isso pode ser porque a sujeira foi ali, forçando, porque nós temos os dentinhos, tá? Os vãos dos dentes. Aqui, ó, nós temos os vãozinhos. Aqui vai acumulando poeira, sujeira. E é para que ela encaixe. E aí vai subindo, tá, gente? Ó, eu vou colocando aqui para vocês verem. Ela vai subindo, a sujeira vai subindo. A tua máquina para de puxar, tá? Ela para porque a sujeira vai elevando a chapinha, as serrilhas vão subindo e para de puxar. Então, limpar é necessário toda semana, tá? Isso é só na industrial, Elaine? Não, tá? Eu tenho uma chapa aqui de uma doméstica também. Deixa eu ver se é essa aqui. É, ó. Mesma coisa, você tá vendo que tem altura de serrilha? Vai encostando sujeira, 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 sujeira. Para de puxar até que isso aqui trinque. Até que isso aqui quebre. Quando quebra, aí a sua máquina para de puxar de vez. Você vai ter que gastar com uma peça dessa aqui. Com todo respeito, o mecânico vai lá, ele vai comprar a peça, ele vai ganhar em cima da despesa dele ter ido lá, em cima da peça, em cima do conserto da sua máquina, que era 5 minutinhos que você precisava, só tirar os dois parafusinhos, tá? Esse
Nossa.
E esse aqui, passar uma vassourinha ali e acabou.
Nossa, eu tenho assim uma comparação bem pesada para fazer, mas é como se fosse a nossa saúde. Você está se cuidando? Você está bebendo água? Às vezes, gente, é só um copinho de água. Um copinho não, claro. São 2 litros que a gente precisa por dia, pelo menos, dependendo de cada pessoa. E aí você não vai bebendo água, você não faz a manutenção do seu corpo. O que, que acontece? Vai chegar uma hora que os seus rins ele vai começar a dar problema. E o seu corpo todo vai sofrer. Então, eu até falei isso porque eu fui no médico, né, esses dias aí. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com alguns problemas, porque eu era muito sedentária, me dediquei demais ao trabalho, conquistei várias coisas e tal, que bacana, parabéns, mas como é que tá a sua saúde? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, gente, era somente uma horinha por dia para eu cuidar da minha saúde, fazer uma caminhada, uma academia, e eu não tava me cuidando. Agora não, tô correndo contra o tempo perdido. Mas é a mesma coisa na máquina. Eu sei que às vezes é meio forte a gente falar isso, mas gente, 5 minutinhos só, como ela está falando, 10 minutinhos por semana, você pode evitar um problemão. Porque imagina se você não tem dinheiro na hora para fazer a manutenção, como é que fica? Acabou as encomendas, né? Se não entra encomenda, se não entra costura, como é que você vai pagar suas contas? Então, vocês podem ver que o assunto de hoje é bem sério, mas pode continuar, Elaine.
É sério, mas já parei. Né? É. E por semana, tem gente que diz que não tem tempo. Levanta 10 minutos mais cedo. Tira 10 minutinhos da internet, vai ouvindo a gente fazendo o que eu tô falando, igual a Vivi falou, coloca o foninho de ouvido, gente, vai fazendo o que precisa ser feito. Tira 10 minutinhos do almoço. Então, é possível, tá? Esse é o primeiro. Segundo, tá? Já quero chegar com o segundo passo depois disso aqui, que é princípio. Lubrificação. Máquina nenhuma trabalha sem lubrificação. E eu sei que vocês vão escrever aí que o mecânico diz que não precisa, que a máquina vem lubrificada automática, que a sua máquina tem lubrificação automática, que não precisava mais colocar óleo, que era desse jeitinho. Não é verdade, gente. Aí eu vou dizer o que, que a Vivi falou. A Vivi falou sobre a água. O óleo para a máquina é como o sangue nosso.
Sim.
Se você não colocar óleo na máquina, vai travar as engrenagens. A nossa máquina é formada por engrenagens, peças que se movimentam. Vamos lá. Talvez você nunca tenha visto uma máquina por dentro. Vou mostrar. Eu gosto
nossa,
desse negócio.
Eita. Ótimo, gente, esse negócio está ficando bom, hein?
Eu acho. Eu comprei
Meu
uma
Deus.
E desmontei ela.
Não acredito nisso.
Eu desmontei. Olha isso aqui, ó. Olha
quanto. Eu vou até sair da tela para você ficar.
Ó, imagina isso aqui sem óleo. Imagina isso aqui sem óleo, trabalhando sem óleo, sem graxa. Olha aqui, ó. Barra de agulha, barra de. Olha quantas peças a minha máquina tem. Lançadeira. Isso aqui é uma máquina doméstica, tá? E sabe por que, que a máquina doméstica demora a estragar? Vou explicar para vocês aí. Porque aqui geralmente vem cheio de graxa. Então demora um pouco mais, tá? Mas a lançadeira não vem graxa. E nem pode se colocar graxa. Aqui a gente coloca óleo. E você que usa a sua máquina todos os dias, é obrigatório colocar óleo na lançadeira. Independente se a sua máquina é doméstica industrial, tá? Todos os dias. Uso a minha máquina intensivamente, Elaine. O que é intensivamente? O dia todo. Você capricha, você se esforça, você suga a sua máquina de costura. Coloca óleo de manhã, na hora que você chega, e logo após o almoço. As minhas alunas, eu exploro um pouquinho mais. Eu falo, coloco 3 vezes ao dia.
Eita.
É, porque...
Eu sempre ouvi falar assim, uma vez na semana e tá bom.
Não, pelo
amor de Deus. Eita, ferro. Ai, meu Deus.
Isso, máquina, não.
É.
Sabe por quê? A peça esquenta.
Uhum.
Conforme ela gira. Tem máquina, aquela maquininha minha ali, acho que a maioria, grande parte...
É a facilita, né?
É 750, 1.500 pontos por minuto.
É, acho que 1.200 pontos por minuto.
Imagina aquilo ali girando. Uhum. 1.200 pontos por minuto. A lançadeira esquenta. Quando ela esquenta, ela expulsa o óleo. Imagine aquela frigideira.
Ai, meu Deus.
Começa a imaginar. Fritando um peixe, esquentando, esfriando, esquentando. Você entende?
Uhum.
Então, nós precisamos colocar todos os dias gotinhas de óleo. Agora vai vir as dúvidas de óleo. Bora lá.
Sim.
Por isso que eu disse para você que...
Nossa, o chat aqui já deve estar pipocando.
De uma pergunta, nós vamos para outras.
Uhum.
Tá? Tá resolvendo aí, matando... Opa! Nós vamos matando as dúvidas, tá? Nós vamos matando as dúvidas. Primeiro, você precisa de um trem disso aqui, ó. Pode ser um pequenininho que vem na máquina, igual esse aqui que caiu aqui.
Uhum.
Ai, olha o tamanho da criaturinha. Chega a ser bonitinho, né?
É.
Isso daqui é uma bisnaguinha, um vidrinho, de você colocar óleo. Coloca 2 gotinhas na lançadeira. 2 gotinhas. É só para lubrificar a engrenagem. Porque ela não vai travar, vai correr macia. Você vai ver que a sua máquina corre macia. Importante, faça isso depois da limpeza.
Uhum.
A sua máquina nunca foi limpa. Se você fizer isso aqui, aquela sujeira que está ali vai virar um concreto.
Uhum. Já vi isso acontecer.
Já viu,
mesmo,
né?
No começo, quando eu comecei a costurar. Juro para vocês, gente. Eu sei que às vezes a gente fala assim, que é impossível a pessoa não saber fazer uma manutenção e tal. É possível sim, porque se você está começando na costura, às vezes você tem essa informação, poxa, ela já veio lubrificada, beleza. Mas e a minha manutenção que eu faço? E no começo, gente, eu não me preocupava, eu não sabia. E aí, quando eu abri, Elaine, que deu algum problema, ela travou. Ai, socorro, meu Deus! Quando eu abri, eu fiquei assustada. Era tanta poeira, porque foi acumulando, virou um concreto, é o que você está falando. E quando eu tirei com a pinça, gente, eu me assustei. E eu pensei, eita, será que eu deveria então estar fazendo isso sempre? E aí sim, depois desse susto que eu tomei, nunca mais eu errei, e estou sempre fazendo. Então, eu tenho certeza absoluta que as pessoas já estão aí ansiosas para pegar a sua chave de fenda, abrir a máquina ali. Não é abrir a máquina toda, como você falou. É só tirar uma chapinha e começar a limpar. E aí vocês vão ver só, vocês vão se assustar. Para quem, né, não tem esse costume. A gente pode continuar aí.
Eu tenho alunas que, quando elas chegam no curso, faz 20 anos que elas têm a máquina e nunca fizeram isso.
Meu Deus do céu.
Não, eu não estou exagerando, viu?
Que isso, Elaine.
Eu não estou exagerando em 20 anos.
Uhum.
Tá? Não é um exagero. Se eu fosse exagerar, eu ia falar 40.
Uhum.
Para ter esse número exagerado. Não, é 20. Eu tenho alunas com 24 anos, dessa turma recente de janeiro, que nunca tinha trocado o óleo da máquina de costura.
Gente do céu.
E aí, não, o mecânico disse que não precisava.
Hum?
Não, o mecânico disse que trocou. E aí, quando ela passa por mim, e nós fazemos uma revisão completa na máquina, aí, gente, isso eu não ensino aberto, porque é uma revisão completa, exige atenção minha, exige um suporte de perto. Aí, quando ela passou por esse processo, a gente viu o cárter do óleo preto, parecendo pó de café. Aquele óleo grosso, escuro, o filtro. Acho que eu até tenho um filtro aqui para mostrar para vocês.
Então, agora, isso que a Elaine está falando de máquina industrial também, porque tem pessoas também que estão começando e não conhecem uma máquina industrial. Esse aí, eu ia falar, esse é da Overlock, né?
É, da Overlock.
A primeira vez que eu troquei, eu fiquei assustada. Eu não sabia que precisava trocar isso, que fica na parte de trás ali da máquina. Ele vem amarelinho, né? Pelo menos o que eu comprei uma vez. Amarelinho.
É o meu novo que eu tinha. Ah, eu tenho uma empresa, né? Então, de vez em quando, eles acham que é depósito. Então, eles vêm comprar, né? E eles pegaram, eu tinha um novinho. É, e eu tava aqui, até meu marido falou que eles não tinham usado. É, ele é amarelinho. Amarelo ouro, gente. Amarelo gema. E olha a cor que fica. Então, é importante. As dúvidas de óleo. Então, precisamos lubrificar a máquina doméstica e industrial, a lançadeira, todos os dias. Tem outros pontos de lubrificação. Eu fiz alguns vídeos, está no perfil, no canal, para vocês verem também. Qual o tipo de óleo, tá? Antes que vocês perguntem, eu já vou adiantar. Qual o tipo de óleo? Óleo mineral polimerizado. Óleo para máquina de costura. Vamos lá. Óleo de massagem, pode? Não. Óleo de girassol, pode? Não. Óleo de carro, pode? Não. Óleo de soja, pode? Não. É óleo para máquina de costura. Óleo de silicone no cárter, não pode. É óleo mineral polimerizado. Branco, que é translúcido, transparente. Ou pode ser amarelinho assim, ó. Tá, ó? Clarinho. Pode ser assim também, não tem problema. Então, eu tenho até esses dois, que são, um é transparente. Eu gosto desse, eu particularmente. Por quê? Quando ele começa a ficar amarelinho, eu já sei que, né? É. Que tem alguma coisa ali, pontos de ferrugem, alguma coisa, eu já vou ter um olhar diferenciado para ele. Eu gosto assim, mas isso aqui nada impede de usar, porque eu sei também que se eu coloquei assim, eu sei como ele estaria, né? Quase transparente. Óleo Singer, pode? Claro que pode. Tá? Claro que pode, tá? Eu olho se eu não tenho o que falar. Então, é necessário. Aqui, duas coisas básicas que a gente trouxe. Práticas, limpeza, lubrificação.
Lubrificação.
Primordial.
É o básico.
Básico.
E é interessante você falar do óleo, que uma vez também, por falta de conhecimento, você acredita que eu transportei uma máquina industrial, que eu tinha que tirar de um lugar para o outro, e eu não lembro, assim, eu não sabia, porque a pessoa que me vendeu a máquina, ela não me explicou que tinha ali embaixo o óleo, que quando você levanta a máquina de industrial, tá? A máquina reta que eu tô falando, tem ali o suporte para colocar óleo, tanto que a Elaine tá falando. Tem pessoas que nunca fizeram essa troca. Eu sou uma também, eu nunca tinha feito. A pessoa me vendeu e ela não me explicou nada. E eu também não perguntei. Eu fui transportar de um lugar para o outro, peguei a escada, gente, o óleo começou a vazar por baixo, eu fiquei sem entender por quê. Era só eu ter tirado o óleo. E quando eu vi, o óleo estava muito escuro, muito. Por quê? Costurando, eu não trocava. Aí, depois disso, eu comecei a aprender que realmente eu tinha que tirar, remover ele todo, que é o cárter mesmo, como se fosse um carro, né? Removi, coloquei um novo, e aí sim, a máquina voltou a funcionar perfeitamente. Olha, então, coisas básicas, né?
Esse cuidado, é igual você falou, a máquina reta, a máquina galoneira, as máquinas industriais, overlocks, interlocks, elas têm a base, que é o cárter onde fica o óleo, né? Esse óleo precisa ser trocado. E, de vez em quando, esse cárter precisa ser retirado para ser lavado, tá? Não só trocar, tiro todo aquele e coloco um óleo novo. Eu preciso tirar. Eu tô com uma máquina que ela está em revisão, tá? Por mim mesma, lógico, né? Eu estou fazendo a revisão dela. E eu desmontei toda essa máquina numa mentoria que eu estou dando para as minhas alunas. E eu amo, gente. Você precisa de ver. Eu fico igual criança desmontando a máquina, né? E aí eu desmontei toda ela. E ontem, até estou sem esmalte por causa disso, né? E ontem eu lavei todas as peças dela, mas se você ver como que o cárter dela estava, porque essa máquina veio para mim, eu tinha comprado, emprestei, e ela veio para mim de volta numa situação, mas se você ver o cárter dela hoje, deixa eu ver se eu dou conta de mostrar. Eu queria que vocês vissem, depois eu vou ver se as meninas da minha equipe colocam no... Coloca lá no... Como que fala? Nos stories, como estava o antes, tá?
Ó. Nossa, eu tô vendo um comentário aqui, olha só, um mecânico me indicou óleo de carro para após trocar. Olha que absurdo.
Ó, um quando mecânico. Eu falo óleo de massagem, óleo de carro,
meu
óleo
Deus,
de
cozinha, gente.
As pessoas acham que é um absurdo que eu tô falando, não é, o mecânico uhum. diz. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, se você viu, estava preto.
Nossa. Tá novo, tá. Para mim é uma peça nova.
Parece nova, né? Estava uhum. preto, preto da cor disso aqui, ó.
Gente.
Aí uma aluna minha, e eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou gastar todas as minhas unhas areando isso, né?
Uhum.
E eu uso o quê? Querosene. Querosene me ajudava bastante. E uma aluna legal. Teve uma ideia brilhante, tá? É quase que... Eu postei ontem esse vídeo, deu maior treta lá no perfil ontem. Que era 10 horas da noite, eu estava terminando de lavar as peças. E eu falei, eu vou fazer um videozinho. Sabe aquele vídeo caseiro? Sem legenda, sem... Sabe?
Uhum. Bem basicão.
Eu falei, eu vou postar. Só que o vidrinho estava virado. E eu falei, vou postar. Me deu maior treta lá, porque eu não falei qual que era o produto. Gente, mas o povo reclamou, aí eu tive que gravar outro, logo em seguida aí eu tive que virar a câmera, falar, pegar o vidrinho, falar qual que era o problema.
É, explicar direitinho.
É acetona, gente, quando tem isso daqui, essa gordura, esse óleo, ela, a aluna falou para mim, falou, professora, eu uso acetona, eu fui meio...
Não sabia, não.
Sabe? Falei, ah, acho que isso é conversa, né?
Uhum.
Mas eu tinha acabado de comprar um vidrinho de acetona naquela... semana, falei, eu vou testar agora. Fui lá e peguei, menina, eu coloquei, no que eu coloquei, sabe quando o negócio já sai na hora?
Gente!
Falei, não acredito. Preciso.
Legal, hein?
Isso. E uhum. saiu, e depois, lógico, eu tive que vir areando, tirando, mas eu vou postar para elas ver. Então, é necessário lavar a base, tá? Da máquina, e isso os mecânicos vão cobrar uns R$500 para fazer para vocês.
Meu Deus! Pode usar, a Leocácia perguntou, pode usar desengripante para limpar?
O desengripante, ele atua, eu tenho ali, tá? Ele atua nas engrenagens, lembra? Nas pecinhas ali para lubrificar, ele é um lubrificante, ele expulsa a umidade, ele destrava as engrenagens. Imagine que a sua máquina está lá travada por falta de lubrificação.
Uhum.
Ele vai ajudar bastante. Está enferrujado peça, ele vai ajudar bastante. Tá, agora, para limpeza, não. Tá? Uhum. Ele não vai ajudar na limpeza. Ele vai ajudar parafuso emperrado, ele vai ajudar. O desengripante é muito bom como lubrificante e protetor de peças também. Ele ajuda bastante.
Ah, legal. Tem um comentário aqui bem bonito. Louca pela costura. Não sei quem é. Sou fã das duas. Parabéns, mulheres exemplos. Mulheres exemplos positivos. Que lindo. Cadê? Eu estava lendo aqui alguns comentários. Olha só. A Rosemary falou, ganhei do meu marido uma máquina de costura e eu nunca tinha visto uma máquina de perto. Eu estava com ansiedade, fui procurar um curso e, bum, me apaixonei. Isso foi em 2017. Viu como que a costura, né, nos tira de momentos ruins que a gente pode estar passando. A Maria Lima falou que é a primeira vez que ela está aqui. Seja bem-vinda, Maria. Já se inscreve aqui no canal de onde você está assistindo, tá? Porque toda semana a gente traz um convidado especial para a gente falar de tudo aí do mundo da costura. Eu tinha perguntado o que as pessoas estão fazendo. A Soraya falou, bom dia a todas as costureiras. Estou dando faxina neste momento, mas amo assistir a rádio. Que bom. Então, muitas pessoas aqui estão assistindo. Assim, tem muitas dúvidas que, se a gente conseguir, a gente responde no final, porque a gente tem várias perguntas aqui para colocar ainda para a Elaine responder. Então, sei que vão surgindo dúvidas, pessoal. Então, no finalzinho a gente tira um tempo, né, para responder, senão a gente não consegue dar conta. Aí vai precisar de um dia inteiro de live.
Verdade. Uma coisa que eu quero já ressaltar sobre a máquina, sobre a limpeza, é o seguinte. Lembra que eu disse que uma máquina nova, ela pode apresentar problema? Uhum. Uma máquina limpa, ela também pode estar desregulada, tá? Então, uhum. uma máquina limpa não significa que ela vai estar regulada, tá? Mas uma máquina suja, por causa da sujeira, ela pode desregular a máquina.
Legal.
Então, o que, que eu quero dizer com isso? É melhor você ter certeza que a sua máquina está limpa e não é por causa de sujeira entre os dentes, no tensor, que está desregulando a sua máquina, do que a tua máquina está suja e a sujeira ser a causa do problema da tua máquina, tá? Então, uhum. é bom a gente entender isso também.
É até bom a gente ir para a próxima pergunta que fala sobre isso, de ajustar a tensão, porque tem até uma dúvida aqui, cadê... que a pessoa perguntou, que ela falou aqui, eu sei que muitas pessoas têm dúvida de como regular, mas eu não estou encontrando, mas vou colocar aqui a próxima pergunta, é como ajustar a tensão da linha na máquina de costura e por que o ponto fica solto, puxando ou embolando a linha?
Aqui eu vou explicar da doméstica, que é a maior dor das costureiras, uhum. tá? Mas, e vai fluir também para a industrial, tá? Mas a doméstica é o que eu percebo que mais apresenta problema. Então, vamos lá. Pensando que, vai ficar aí, né? A tensão da linha. Aonde que eu ajusto a tensão da linha da minha máquina? Tem o ajuste superior e o ajuste inferior. E eu aprendi um negócio muito legal, e eu gosto de ensinar o que eu aprendo que é legal. O que, que é legal, né? As pessoas dizem, nossa, para a Elaine tudo é legal. Não, para mim é legal mesmo, viu, gente? Eu aprendi num vídeo mesmo, de uma pessoa explicando. O ponto de cima da máquina, até eu ensinei para as minhas alunas, quando eu aprendi. O ponto de cima, imagina que o ponto de cima é um cabo de aço. E está lá, eu brinco com as coisas sérias. Ah. Aqui está seu marido, tá? Ah, aqui está o marido, puxando. E embaixo está a esposa. Então é um cabo de guerra. O ponto uhum. de cima e o ponto de baixo. Se o marido for mais forte, vai puxar a linha de baixo para cima. O que, que significa isso? Se a linha de cima estiver mais apertada, vai puxar a linha de baixo para cima. E ao contrário também é verdadeiro. Se a linha de baixo estiver mais apertada, vai puxar de cima para baixo. Uhum. Então, só para a gente prestar atenção. Aonde que eu regulo o ponto da máquina? Na máquina reta, onde nós temos caixa de bobina... Na máquina doméstica, onde nós temos a caixa de bobina também, que tem lançadeira, é no tensor ou na caixa de bobina. Vamos lá, deixa eu ver o que, que eu tenho aqui nesse meu compartimento aqui. Eu tenho aqui, eu não vou ter, deixa eu ver se eu tenho da doméstica. Eu acho que eu não vou ter da doméstica, mas eu tenho esse daqui. Quem que sabe o nome dessa peça aqui? Só para ver se vocês estão ligadinha com a gente aqui. Como que é o nome dessa peça aqui, gente?
Respondam aí.
Conversa aí com a gente, só para a gente saber se vocês estão antenados. Ó, como é o nome dessa peça?
Quem responde aqui primeiro.
Vou achar aqui mais uma, tá?
Vamos lá. Antes das pessoas responderem, a Rosália falou, é a primeira vez que estou vendo essa rádio da costureira, amei. Muita informação para quem costura. Deus abençoe vocês. Que bênção, obrigada, seja bem-vinda. Lembrando que esse aqui é o episódio 199, estamos perto do episódio 200. Já tem aí ó, quase 200 episódios para quem está chegando aqui agora, porque tem pessoas que não conheciam, né? Então sejam bem-vindos, vocês podem assistir os episódios anteriores, tá? Então fica tudo gravado aí. Bom, a Lorene está aqui, ó, várias pessoas já responderam, caixa de bobina.
Muito bem, nota 10 para você, viu? Caixa de bobina. E isso daqui, o que, que é? O que é isso aqui, gente? Tá? E isso daqui? Vamos ver se vocês estão antenados. Como que chama isso daqui?
Tá. Ó, pratinho de tensão.
Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou falando, tá? Isso aqui realmente chama caixa de bobina. E aqui tem um segredinho. Toda vez que você vai regular a caixa de bobina, porque para regular a caixa de bobina eu preciso regular a linha da tensão da parte de baixo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma chavinha. Eu bagunço tudo no meu estúdio, gente. Depois que acaba as lives, tá
depois
tudo
depois fica assim. Uma bagunça.
Tudo de perna para cima. Uhum. Então, eu coloco aqui, ó. Tá apertado.
Legal.
Ó. Ó, uhum. Se eu puxar, ó, então, consegue ver a linha? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a linha, ó.
Dá pra... Assim, ó. A linha não dá para ver, peraí, deixa eu sair.
Ó, ó a... não gira a canelinha de tão apertado que tá. Ó, então, existe aqui, ó, dois parafusinhos, um maior e um menor. O menor é só para segurar a peça. O maior é para regular... essa pecinha, o tensor, a caixa de bobina. Isso aqui é um tensorzinho, tá? Isso aqui é um tensor. Então, eu preciso regular isso daqui. O que, que eu faço? Pego uma chavinha de caixa de bobina, pequenininha, e solto um pouquinho. Elaine, é uma volta inteira? Não, solta um pouquinho. Tá? Solta um pouquinho. Gente, segura só um pouquinho. Vivi, vai falando só para eu pedir
não,
um barulho que eu estou ouvindo.
Tá,
só
beleza. Um eu ia dar dica aqui para vocês que estão assistindo com o celular. Deita o celular. Porque se você estiver assistindo aqui, você vai, vai ver assim bem pequenininho a tela. E aí quando você deita, você consegue visualizar tudo perfeitamente. E aí vocês vão conseguir ter uma experiência melhor. Porque ela está mostrando aqui alguns detalhes importantes que vocês precisam saber fazer da forma certa. Pode continuar, Elaine.
Pronto. Então, não se solta tudo. É um pouquinho. Eu solto um pouquinho e testo. Lembra do cabo de aço? Solto um pouquinho e testo. Ó, eu estou segurando aqui. Ó, ainda está apertado. Vou soltar mais um pouquinho. Agora eu vou dar meia volta. Pronto. Agora eu vou ver. Opa, opa, opa. Ó, ó, ó. Tá bonitinho já. Ó. Deixa eu ver. Agora vou tentar erguer ela. Ó. Ainda não tá bom. Quando que tá bom, Elaine? Quando você conseguir puxar e ela subir um pouquinho e ficar fazendo assim, quase igual um ioiô. Vocês são da época do ioiô? Só eu. Tô revelando a idade aqui. Ai, meu Deus do céu.
Vamos entregar nossa idade aqui.
Não, não vai dar certo esse negócio. Vamos dar outro exemplo? Tô brincando. Ó, ó, ó.
Aí.
Ó, 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 ó. Agora sim, ó, ó.
Que legal,
opa,
gente.
Opa, opa, agora sim, não pode estar nem apertado e nem solto. Lembra do marido puxando.
Lembra assim, quando você quer fazer umas compras, ele fala, tem que segurar os gastos no meio.
Isso.
Lembra disso? Aí fica ali, eu quero comprar, ele fala, não pode comprar, então. Ai, que horror.
Eita. Na parte superior, não é diferente. Eu vou mostrar da industrial e daí eu vou dar uma dica muito top da doméstica, e da doméstica vai salvar vocês, viu? Por causa disso, vocês pagam o mecânico sem a máquina estar estragada. Isso eu descobri logo que eu comecei a ensinar sobre a doméstica. Porque a doméstica eu não ensinava no começo, Vivi. Por quê? Porque na minha área de atuação eu não uso máquina doméstica.
Ah, tá.
E quando então... eu vim para a internet, as meninas loucas atrás de dica de máquina doméstica, eu falei, peraí que eu vou aprender e vou ensinar.
É.
E aí eu descobri um negócio que faz total diferença. Aqui é o tensor. Então, temos dois disquinhos, que eu chamo de pratinho, disquinhos, que a linha vai passar aqui dentro, tá? A linha vai vir lá de cima, né? E vai passar aqui. Não pode estar apertado também, tá? Ó, não pode estar apertada de cantar, igual um violão. Tem que vir aqui nesse botãozinho e soltar. E esse aqui é o pavor das costureiras. Meu Deus do céu. Porque se eu solto isso aqui, se eu aperto isso aqui, se eu solto isso aqui, dá ruim. Gente, presta atenção. Se você falar, deu meia voltinha, deu ruim, vai lá e aperta de novo. Pronto, é só você prestar atenção no que você está fazendo, tá? Não tem como a gente estragar o que já está ruim. O que, que é errado? Vocês fazerem sem instrução. Pegar o botãozinho e ficar brincando, de girar para lá e para cá. Aí tá errado, porque você não sabe se você deu quantas voltas para lá, quantas voltas para cá. Aí tá errado. Você não sabe para que serve.
Ah, eu já fiz isso na hora do desespero. Eu comecei, ai, que horror. Gente, já fiz tanta coisa errada para vocês verem. E aí, na hora do desespero, tava ruim, ponto. Vá, vou soltar um pouco. Só que ao invés de fazer com calma e prestar atenção no que eu tô fazendo, não. Eu fui, saí girando. Aí ela desregulou totalmente. Aí depois eu voltei, tá, 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 tá. E já não sabia mais quantos fui, quantos voltei, aí ficou toda ruim. Ação mecânica para resolver. Né?
3 voltas para a direita, 4 para a esquerda, e fica brincando ali para saber qual
devagar,
ponto.
Devagar, vai testando o ponto, vai fazendo com calma, mas não, né? Eu queria resolver rápido.
É, não tem como. E, passando a outra dica da máquina doméstica, por mais que tem gente que acha que essa peça aqui não sai, sai, viu? Isso aqui é uma caixa de bobina, e por sinal, tem umas que dá para a gente pegar ali, encaixar a chavinha e regular ali, tá? Sem precisar tirar, tem um buraquinho que a gente acessa lá. Mas eu gosto de tirar para mostrar que tem, da mesma forma que tem naquela outra, tem 2 parafusinhos. Um parafusinho pequenininho que segura a peça, o outro vem até pintadinho, tá? Ó, se você ver, ele tem uma corzinha. Por que que ele tem essa corzinha? Ó, amarelinho. Por quê? Porque ele é o parafuso de regulagem. E da mesma maneira, eu vou colocar essa canelinha, mas tá errado, tá? Aqui já vai mais uma dica para vocês. Caixa de bobina de plástico, canelinha, carretilha de plástico, tá? Não se usa de metal. Mas aí, você vai colocar aqui e vai testar. Apertado, solto, apertado, solto. E vai vir aqui e vai fazer o ajustezinho da mesma forma, tá? Aperta um pouquinho, solta. Erro comum. Fazer vários ajustes. Aperta em cima, aperta embaixo, solta em cima, solta embaixo e aí não sabe o que fez. Agora vamos lá. Quando a tua máquina, presta bem atenção que agora vai vir o que vocês precisam saber. Quando a máquina está com ponto solto na parte de baixo do tecido, tá? Na parte de baixo do tecido, a solução, geralmente, é em cima. Presta atenção, vou voltar. Quando o ponto solta embaixo, embola embaixo, né? Embola a linha embaixo, a solução para esse ponto solto embaixo é em cima. Aonde em cima? Nessa peça, quando é industrial.
Lembrando aqui, pessoal, que ela está mostrando na doméstica e na industrial. Só vocês prestarem atenção aí nas peças.
Vou tirar aqui porque... No caso desse modelo da máquina, nesse botão de tensão...
Porque ponto alguns modelos tá solto, vem na frente, né?
É. Ponto tá solto embaixo. Embaixo do pano, parte inferior. Tô costurando em cima, tá bonitinho. Mas embaixo, a hora que eu ergo, eu falo, meu Deus, tá tudo embolado. É aqui, ó, no botãozinho em cima, no caso, ou no botãozinho da frente, que tá escrito tensão. Tá? Igual essa aqui é aqui. No caso dessa bonitinha aqui minha...
Olha só, a Leocácia falou: a entrevista virou um curso, que legal, estou amando, já tem meu like.
É,
que legal.
É aqui, ó. Tá vendo? Tem algumas aqui.
Ah, é.
Qual que é o botão? Geralmente ele tem uma numeração de 0 a 9, que é a tensão.
É assim, eu sempre falo que é importante as pessoas leem o manual de instruções para ela conhecer os botões da máquina, conhecer as funções da máquina. E tem pessoas que às vezes não leem, né? Então não sabe onde que fica.
Às vezes não. Pergunta aí quantas das
meninas... Às vezes, é. 90%, 90%.
Aí, aqui que é o botão de tensão. Então, o ponto soltou embaixo, eu vou regular aqui. O ponto da linha de... O ponto, a linha de baixo está subindo para cima, aí é lá naquela pecinha que eu te mostrei, é lá naquela pecinha que eu te falei. Então, é o inverso, é contraintuitivo, Viviane. Então, quando eu penso, ai, soltou embaixo, é, eu vou mexer embaixo,
vai arrumar outro pensar, ponto. Que se o ponto está ruim em cima, eu vou pensar o quê? Vou ajustar ali em cima, que é o que eu estou vendo. Né? Eu acho então, que todas as... Muita gente comete esse erro.
Muitas. Então, lembra que eu falei para você que eu descobri isso e eu preciso salvar as costureiras nisso? E isso, para mim, é primordial. E eu ensino gratuitamente isso, porque eu acredito que isso faz diferença para elas. Olha aqui o segredo. Para elas nunca mais pagar o mecânico sem a máquina estar estragada. Tá? Eu gosto de pegar sempre uma linha de muita cor. E eu exagero na dobradura da linha. Porque eu sou uma professora muito louca, tá? É, para que vocês realmente vejam o que eu quero que vocês vejam. Por quê? Opa, aí dobrei, aí tá, pronto. Imagine que essa é a minha linha de costura, né, gente? Lógico que não vai ser dessa grossura aqui, tá? Mas vamos brincar que seja. Toda vez que você for passar a linha na máquina de costura, às vezes você está costurando, o mecânico vem, passou a linha na sua máquina, o ponto está maravilhoso. Você vai lá e troca de linha, a máquina começa a embolar o ponto embaixo. Por quê? Quando você vai passar a linha na máquina, ó, quando você vem aqui, passa, faz todo o protocolo ali, passa a linha, a hora que você vem aqui, ó, eu vou fazer na outra para vocês verem que vai me ajudar, e daí eu trago essa aqui, quer ver? Vocês vão entender melhor. Minha mesa já tá lotada ali, mas acho que vai dar bom. Deixa eu ver. O máximo que vai fazer é cair, gente. Não se estresse. Vamos lá. Caiu o quê, Elaine? Caiu as peças que tá aqui. Ó, vamos lá. Pensando que eu tô vindo aqui do ponto número 1 com a minha linha, tá? Ó, tô vindo aqui do ponto número 1, venho no ponto número 2, venho aqui. Tá vendo aqui, gente? Tá? Só que eu preciso cometer o erro. Aqui, venho aqui. Venho aqui, tá? Venho aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Fazer certinho, bonitinho, tá? Segurar aqui para não sair. E venho ali, vou passar lá na agulha. Agora seria o protocolo, ao contrário aqui, passar na agulha. Pronto. Aí você vai costurar aqui, o que que acontece aqui? A máquina vai embolar o ponto. Por quê? Eu vou mostrar e vou provar por quê. Geralmente, a máquina não abriu os discos do tensor aqui. E a linha não encaixou, então não vai ter pressão. Você pode apertar o botão aqui no 9. E a linha não vai prender lá dentro. O que que você precisa fazer para que essa linha entre dentro daqueles dois pratinhos, disquinhos, que são pequenininhos, alguns, que está aqui dentro da máquina. Que está aqui, ó. A linha precisa entrar aqui dentro. Ela está sobreposta. Ela está só assim, ó. Vou mostrar ali no outro. Ela está só assim. Ela precisa encaixar ali dentro, ó. Ela precisa ir lá dentro. O que que você precisa fazer para que isso aconteça? Levantar o calcador. Toda vez que você for passar a linha na máquina doméstica, você levanta o calcador e faz com que os discos se abram, que é o quê? O mecanismo da máquina faz isso. Faz com que os discos se abrem, a linha automaticamente ela encaixa. Agora vamos lá. Fiz tudo isso na máquina sem vocês verem o que eu estou falando. E se vocês não quiserem fazer, tá tudo bem, mas eu vou provar. Vamos lá. Lembra que eu estou aqui, tem um ponto 1, ponto 2. Aí eu fui lá, vim aqui, não sei o que, não sei o que. Cheguei aqui. Coloquei a linha. Tá vendo? Ó, tive que apertar, ó. Agora, quando eu venho aqui, ó minha mão aqui atrás, ó. Quando eu venho aqui e ergo, ó, os discos se abrem. Consegue ver? Ó, os discos estão soltos, ó. Ó. Olha que massa, gente, ó. Agora, deixa eu baixar. Ó. Agora, vamos erguer? Ó. Então, toda vez, se você pode fazer esse teste como? Quero ver se a minha linha está encaixada. Baixa o calcador e puxa a linha, está apertadinho. Erga o calcador, linha está solta. Ó. Então, não adianta você apertar aqui, ó. Vamos lá, baixar. Minha linha está sobreposta, eu venho aqui, ó. Aperta aqui, ó. Coloco no 9, a linha não está encaixada. Não vai apertar. Agora, se a sua linha tiver encaixada aqui, ó, você baixou o calcador, ó, ó, a máquina, ó. Então, é importantíssimo que toda vez que você for passar a linha na máquina, principalmente da máquina doméstica, levante o calcador. Isso, centenas, milhares de costureiras pagam para o mecânico vir. Passar a linha na máquina, cobra R$150 e a sua máquina não está estragada.
Acho que já chega. Né? Gente do céu, que aula é essa? Meu Deus do céu. Teve uma pessoa até que falou aqui que está aparecendo até um mini curso, que ela nunca viu um episódio com tantos detalhes. Eu também nunca vi. Estou aqui há meses. que às vezes a gente está aqui conversando e mostrar na prática mesmo é difícil, assim, a gente mostrar. E Elaine vem, pá, 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 e traz a máquina e pega a máquina. Mulher forte, que a máquina, a facilita a pró é pesada, tá?
Olha, essa pesada, Vivi, é essa.
Tá malhando muito, hein?
Vou te mostrar, tô, menino, tô. Mas, ó, pesada é essa criatura aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, que é a que eu tô fazendo a reforma dela, né? Uhum. Essa daqui eu abri, a gente brinca,
se
né?
Se bem que eu falo assim, pesada, mas aquelas antigas todas de ferro que eram bem pesadas mesmo.
Essa aqui, ó. Nossa. Essa industrial aqui, essa é um monstrinho, eu preciso de ajuda do meu marido. Uhum. Ó, apresentei tudo aqui, desmontei tudo aqui, ela tá toda desmontada, ó.
Gente, ó. E é toda de ferro?
Toda de ferro. Uhum. Essa eu não aguento sozinho, meu marido que colocou ela aqui. Ó, as pecinhas, ó.
Nossa, meu Deus. Quebra-cabeça, senhor.
É, lógico que eu ensino as minhas alunas a fazer isso, tá, gente? Existe protocolo para isso, tá? Uhum. Por isso que essas aulas avançadas eu não ensino aberto, tá?
Uhum.
Porque preciso de acompanhamento. Qualquer coisa que dá ruim,
é um
elas
risco.
Têm a mim, né? É. Uhum. As minhas alunas mexem em motor, minhas alunas tocam cortiça, capacitor. As minhas alunas, nossa, elas têm um curso avançado, tá? Pô, é raríssimas coisas que a gente chama, leva para um eletricista, mas assim, ó, é raro.
Uhum. É um risco muito grande você mexer sem saber o que você está fazendo, né? Aqui a Crisólita.
Cris, nossa.
Eu falei que esta minha professora é top das galáxias. Eu tô impressionada, gente. Vamos continuar aqui para a próxima pergunta. Depois desse aulão aqui, nossa. Ah, e teve até uma pessoa que falou que estava dando faxina na casa, parou a faxina para assistir. E realmente é uma aula que não tem como a gente só ouvir. Tem que olhar. É, vamos continuar aqui. O que fazer quando a máquina trava e não costura de jeito nenhum?
É, aí nós precisamos... É o pilar número um da costureira independente. Temos três pilares. O pilar número um é investigativo. Travou a máquina. Beleza. O que aconteceu? Quebrou a agulha? Você costurou alguma parte grossa do tecido? Na hora de costurar, você segurou o tecido? Puxou o tecido? Viviane, eu tenho um e-book atualizado, que por sinal, que ele chama os 101 erros que não se deve cometer com a máquina de costura.
Nossa, que interessante.
101. E olha... Foi eu que escrevi. Uhum. Não tem na internet, você pode procurar. Foi eu que cacei todos os erros. E puxar o tecido, segurar o tecido, ajudar a máquina a costurar é um desses erros. Então, isso faz a máquina travar. Por quê? A agulha sai da sua sincronização, do seu percurso, bate fora do local dela e trava. Então, por isso que eu disse, pilar número um, investigativo. O que que houve? Por que quebrou? O que que travou? Agora, vamos lá. Minha máquina está há anos sem trocar óleo, sem lubrificar. Pode ser isso. Como que eu faço para destravar aí? Vamos usar o que a nossa amiga diz. Vamos pegar um desengripante. Pode ser essa marca? Pode. Pode ser outra marca? Pode. Tá? E você vai espirrar. Tem até um caninho, o meu já até se perdeu. Uhum. Tem um caninho, né, que acessa lugares mais difíceis. Espirra. Deixa lá uns 10 minutinhos e vem, força um pouquinho. A Elaine, eu não tenho força, minha mão dá. Chama o marido, pede ajuda, tá? Vai lá, força um pouquinho o mecanismo, tira a agulha da máquina, se tiver agulha, para que a agulha não desça e não trave. Veja se não tem linha enroscada na lançadeira, pode ser isso, né?
Que às vezes é um pedacinho de nada, né? Que trava. E também pode acontecer quando a pessoa costura jeans, que como eu dou aula de conserto, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu uso vários modelos de máquina para mostrar que é possível costurar com qualquer máquina doméstica, porém, tem que ter cuidado. E é o que você falou. Às vezes, a gente precisa ajudar o tecido. Eu falo de costurar no manual, que é girar o volante no manual bem devagar até passar naquela parte mais grossa para depois continuar. Senão, ela vai travar, gente. Vai dar problema. Mas pode continuar.
Então, você pode usar esse desengripante, que ele é para soltar as peças mesmo que estão ali oxidadas, enferrujadas, travadas, tá? Você pode usar esse produto. E aí, como eu disse, pode ser falta de lubrificação, pode ser agulha, pode ser o que mais? Pedaço de tecido, linha enrolada na lançadeira, pode ser lá na polia. O que é polia? Lá na máquina industrial, o que liga o cabeçote da máquina, né? A parte de cima da máquina com o motor, é uma peça que chama polia, aonde vai a correia. Então, ali enrola a linha, muito comum enrolar a linha ali. Então, faz a máquina travar, enrola a linha no volante. Então, nós temos que parar e observar a minha máquina. Deixa eu dar uma olhada. Por que que travou? A galoneira enrola muita linha no coraçãozinho da galoneira. Então, preciso olhar por que que travou. Então, vai ter que investigar se for linha enrolada, desenrolar as linhas, cortar com estilete. Nunca colocar fogo. O fogo tempera, sei lá, a máquina lá, e aí a peça para de fazer o efeito natural dela.
Nossa, que aula, gente. Quantas dicas. A gente falou aqui no começo, separa o seu bloquinho de notas, porque vocês estão aqui recebendo conteúdos de curso, gente, pago, como vocês podem ver. E com certeza que muitas pessoas, tem até um comentário, cadê? De uma pessoa falando que tem a máquina há 5 anos e ela nunca fez isso, Elaine. E como você falou, né? De uma pessoa que tem 20 anos, uma aluna sua. Ah, eu não salvei o comentário, que pena. Cadê? Não salvei, mas depois eu procuro aqui. E ela falou que quando terminar aqui a live, ela vai fazer, vai colocar em prática as dicas, porque há 5 anos que ela usa a máquina de costura e ela nunca tinha feito a manutenção. Então, continuando aqui, essa aqui é uma das perguntas que eu mais recebo, assim, praticamente quase todo dia. Qual a dica para costurar malha na máquina doméstica?
Olha que legal. Isso eu também recebo, tá? E é comum acontecer. E dá para costurar malha com a máquina doméstica, viu? Por mais que a máquina doméstica não é a máquina que eu disse que eu vim especialista nela, né? Mas eu vim estudando e vim testando e vim aprendendo e sei que dá. Tem agulha que é o principal vilã, viu? Da máquina de costura, dos problemas da nossa máquina, a vilã é a agulha. Então, para quem não sabe, a agulha tem tempo de duração de uso. Vamos lá. Uma agulha tem durabilidade de uso, de costura, tá? De 8 a 12 horas. De costura, não de colocado na máquina. Vamos lá. Se você usou a máquina uma hora hoje, você tem mais 7, 10 horas para utilizar essa mesma agulha. Tá? Então, a agulha, se tiver com a ponta cega, não vai costurar malha. Se tiver com a ponta amassada, não vai costurar malha. Então, vou costurar malha. O que que eu preciso fazer? Colocar uma agulha nova. Qual agulha que é boa para costurar malha? Uma agulha 11, uma agulha 10, uma agulha... Até tenho, deixa eu ver se está fácil aqui. Eu comprei específico para mostrar. Deixa eu ver qual caixinha aqui. Essa não vai estar fácil, mas é uma agulha. Eu esqueci o número dela. Assim.
Você usa a ponta bola? Ponta bola?
Ela é dourada, só que ela tem um número. Deixa eu ver.
Que eu uso sempre a mais fina que eu tenho, né? Mas sempre ponta bola. E ela é douradinha em cima, então fica fácil para a gente conseguir visualizar.
Isso, no cabo dela, ela é douradinha mesmo. Só que ela tem um número, eu gosto de falar o número dela para facilitar a compra. Mas
eu vou até colocar aqui na tela. Hã? Eu vou pesquisar aqui no Google e vou colocar na tela.
Tá. É porque essas embalagens dela são maiores, ela não cabe na caixinha ali. Eu lembro que eu tirei e guardei em algum lugarzinho. Eu não lembro onde eu coloquei. Mas tem aqui, aonde que está, só Jesus
vou
que sabe.
Vou colocar aqui, ó, coloquei no Google agora, vê se está aparecendo.
Deixa eu ver.
Aqui. Eu coloquei só agulha, ponta bola, e aí aparece, tá vendo, gente? É dourada aqui em cima, ó.
Isso, é isso, a 2045 ali, ó. O número é 2045, tá? Singer 2045.
E aí a gente escolhe sempre a mais fina, porque o modelo, né, é 2045. Mas isso. A gente precisa escolher a espessura. No caso, sempre a mais fininha.
A 10, né? E olha, outra coisa que é importantíssima para quem vai costurar malha ou... Eu fiz uma live específica para quem costura malha, costura tecido fitness, que é poliamida. Uhum. E para quem costura malha, é importante que use a linha correta também. Aí tem como colocar na caixa de bobina a linha fio de overlock, uhum, para ajudar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Dá para usar também. Acho
que depende muito da malha também, né? Tem que fazer teste.
Vai ter que fazer teste. Quem faz lingerie, é muito, uhum, importante também utilizar essa linha correta. Dependendo da agulha, não dá para usar uma 10, porque vai quebrar, passar na, né, no bojo ali, vai quebrar. Então, tem que ser uma agulha que aguente costurar a parte do tecido grosso que você vai costurar, mesmo sendo malha. Então, eu considero uma agulha fina, no máximo, até 14. De 14 em diante já é média. 14, 16, para mim, é média. De 18 em diante é agulha grossa. Sim. Tá? Para serviço pesado. Então, abaixo de 14 é para serviço leve. Acima de 14 até 16, para mim, é médio. Tecidos médios. Tecidos pesados, 18 para cima. Jeans, 18. Tem gente que costura até com 16. Tá? Mas corre risco de quebrar, ainda mais se usar uma linha 36, né? Uma linha grossa, aí ela vai quebrar. Mas com jeitinho, com carinho, nas dobrinhas, nas emendas, você consegue fazer. Desde que a agulha não desvie o percurso, você não puxa o tecido, você não segure o tecido. É isso.
Perfeito. Eu também uso muito ponto flexível, né? Para costurar malha. Isso somente na máquina doméstica. Claro que a pergunta aqui é específica de máquina doméstica. Então, vocês precisam pesquisar aí na máquina de vocês. Como a gente está falando aqui de manual, leia o manual. Eu sei que às vezes até não vem. Uma pessoa até falou aqui que a máquina, ela comprou a máquina nova e não veio o manual. Vocês podem pesquisar no Google. É um exemplo da Singer. Tem o aplicativo de assistente, aplicativo assistente Singer, uma coisa assim. Eu até fiz um review no meu canal. E eu simplesmente peguei todo o manual de instruções e fiz em vídeo. Então, as pessoas gostam muito desse vídeo. Até quem tem a Facilita Pro, e no caso a minha é 23. Mas ela é bem parecida com as outras. Vocês podem pesquisar lá no canal, é Review Facilita Pro. E lá na, o link, tem um link na descrição para vocês baixarem esse aplicativo, que ele é gratuito, como eu falei, da Singer. E tem várias orientações lá de como você usar a máquina. Às vezes está dando algum problema, tem orientações lá para ajudar vocês, tá? E aqui, eu quero saber, aqui já deixaram um comentário, quem deixou o like? Porque eu estou vendo aqui que muitas pessoas estão apaixonadas, estão gostando, mas não deixam o like. Então,
sério?
Como que a Elaine vai saber? É.
Não vou responder a minha pergunta.
Pronto, já podemos encerrar
a live. Greve, se não dá o like, a gente quer ver os números subindo. Se não der o like, não respondo mais. Gente, esse é o nosso pagamento, a gente vê os números crescendo, bora. As minhas alunas não dão só o like, não. As minhas alunas, Viviane, é os três Cs, é curtem, elas comentam e elas compartilham. Então, gente, ela está pedindo só o like. Bora!
Então, aqui, ó, pessoal, 232 pessoas assistindo a transmissão e só 17 likes. Será que está certa essa contagem?
Um defeito o botão.
É.
Então, gente, elas estragaram o botãozinho do like.
É simples, é só você fechar o chat, aí embaixo vai aparecer assim, uma mãozinha para cima e uma para baixo. Você deixa a mãozinha para cima, que dessa forma você está informando para o YouTube que este conteúdo ele é relevante, que ele é bom, porque ele vai entregar para mais pessoas, tá? Dessa forma, mais pessoas vão conhecer a Elaine. Então, continuando aqui, vamos para a última pergunta, para a gente já começar aqui a responder as dúvidas das pessoas. Qual conselho você daria a alguém que está começando a aprender a regular uma máquina de costura?
O conselho é, comece pelo simples. E vá, ó, toda vez que a máquina apresentar um problema, respire. Não se apavore, tá? Porque se você for pedir conselho para sua mãe, meu Deus do céu, ela vai falar para você, filha, não mexe. Né? For pedir para a avó, então lascou-se.
Não mexe aí.
Não mexe aí que vai estragar mais, vai piorar, o mecânico vai brigar com você e vai virar, né? Então, ó, respira, saiba que você não é a primeira mulher. Eu falo muito para as mulheres, viu, gente? Eu sei que tem homem, eu tenho alguns alunos homens, mas a minha 99% são mulheres. Então, a minha comunicação é para as mulheres. E então, assim, ó, eu sei que vocês são capazes, eu sei que vocês conseguem, que vocês dão conta de mexer no básico, no avançado da máquina, mas vocês precisam começar com o básico. O que é básico? Limpeza, lubrificação e regulagem de ponto.
Uhum.
A máquina não se resume em só regular o ponto. Para a máquina ter um ponto perfeito, precisa de limpeza, precisa de lubrificação. Então, é um triozinho. Comece pelo básico. Fazendo esse protocolinho básico aqui que eu estou trazendo para você, você vai ver que muito dos problemas da sua máquina vai desaparecer. E quando você internalizar... Viviane, depois eu vou te dar de presente, tá? Você me lembre, por favor. Porque eu sou igual político, gente. Eu fico prometendo depois disso. Aqui, eu sou igual político. Eu fico prometendo, né? Eu falo, me lembro, que depois eu realmente esqueço, tá? Eu vou te dar para a Viviane o e-book 101 erros para ela.
Nossa, já, então, deixei anotado aqui para te perguntar.
Alguns vídeos.
Meu Deus,
porque obrigada. 101 erros, se você, juro para vocês, se você internalizar os 101 erros, na minha, nos meus cálculos, cientificamente baseado por mim mesma. 75% dos problemas da sua máquina desaparece.
Uhum.
Fica só 25% para a gente resolver. Tipo, coisas que vão dar desgaste natural mesmo, que não tem jeito. Vibração da máquina. Tem coisas ali, manutenção, limpeza que a gente vai ter que fazer. Troca de óleo que tem periodicamente, nós precisamos fazer. Né? Gasto de agulha. Então, tem coisas que nós vamos ter que fazer mesmo, tá? Mas 75% dos problemas desaparecem. Por quê? O mecânico, ele diz, o problema é a pecinha que está atrás da máquina. Ou o problema é a pecinha que está sentada na cadeira. Só que ele não fala para a pecinha o que, que ela pode e o que, que ela não pode fazer. Lá nesse e-book atualizado em 2024, eu tenho um antigo e tenho esse atualizado. Ele tem foto, ele tem as imagens da peça, ele tem qual que é a causa, qual que é a possível solução. Então, ele está muito completo. Ele tem 117, se eu não me engano, 117 páginas. É um livro.
Gente, que legal. Nossa, é um conteúdo riquíssimo.
É rico, tá? Ele nem está disponível ainda, nem liberei. Assim, pra,
eu já ia perguntar se você tem
mais para venda. Vou colocar ele. Depois eu até posso pedir para a minha equipe liberar para vocês que estão aqui com o precinho diferenciado, mas eu nem liberei. Eu dei de presente para a turma 12, do manutenção, para vocês terem ideia.
Porque assim, quando você liberar, eu posso até fazer um vídeo no meu canal para explicar sobre esse e-book, para indicar para as pessoas, né?
Ó, é esse aqui. Teve uma aluna minha que encadernou, gente.
É, com certeza. Gente, ela, que lindo que ficou.
Caprichosa, ela encadernou. Então, são 117 páginas. 17,
é um livro,
alguma coisa assim. Uhum. E tem imagens. O primeiro, não. O primeiro, ele ajudou muito, só que foi, eu fiz há uns 4 anos atrás. Aí eu tive um insight, falei, vou atualizar. Quase fartei para atualizar. Eu queria as imagens, eu queria a possível causa, a solução, eu queria tudo ali. Deu muito trabalho, porque você imagina de 117 páginas fazer durante um evento que você está fazendo live de manhã, meio-dia,
Então, meu Deus, que loucura.
Foi loucura.
Poxa, legal. Então, estou muito feliz por saber que eu vou ter acesso aí ao e-book. E já quero, sim, assim que liberarem, para eu indicar também para as pessoas. Deixa eu só corrigir aqui. Ó, tem uma pessoa que falou, já tem 265 likes. Então, quando a pessoa viu, não estava atualizado, né? Provavelmente. Porque tinha aparecido... já está em 286 likes. Que bom.
Aê!
Parabéns.
Muito bem, vocês são lindas.
Então, podemos ir para algumas dúvidas aqui, porque tem várias dúvidas, no caso. Deixa eu ver aqui, Dayana falou, bom dia, preciso saber como regular o retrocesso, porque o ponto fica bonito, para o ponto ficar bonito, porque ele fica embolado, uma verdadeira maçaroca, independente do tecido que uso. Eu vi várias pessoas falando sobre isso, que elas estão com problema no retrocesso. Quando ela vai dar o retrocesso, fica toda emboladinha ali no começo. Eu tenho até uma dica para passar, mas eu queria ouvir você, por favor. Ouvir primeiro.
Geralmente, essas dúvidas delas é mais doméstica, né? Ou não?
Eu não sei. Não especificaram. Deixa eu ver. Não especificaram.
Geralmente é, né? O retrocesso da máquina, geralmente ele apresenta problema por algo bem semelhante ao que eu trouxe do ponto desregular embaixo. Lembra da máquina doméstica que eu expliquei? Uhum. É muito semelhante àquilo. Por quê? Eu sempre olho em volta de mim, ver se tem alguma coisa que eu possa mostrar. Vou pegar aqui. O que acontece um tecidinho? Uhum. Quando eu vou dar o retrocesso, geralmente, tá, gente? Nem sempre sim, mas geralmente. Eu estou iniciando uma costura, então eu tenho uma dobra. Quando o meu calcador está aqui em cima, o meu disquinho, o meu tensor, ele está levemente afastado. Seja ele industrial, seja ele doméstico, que é o protocolo. A máquina industrial, ele tem um pininho aqui dentro, que essa aqui tá, o pino tá aqui ou tá para lá, que quando ela encosta aqui, ela libera os discos aqui. O protocolo é esse. O que que acontece? Quando eu ergo a joelheira ou a alavanca manual, isso aqui se abre. Quando, então, o meu calcador tá levemente erguido, aqui tá levemente aberto. Então, quando eu estou em cima de um degrau, vamos falar que isso aqui é um degrau, né, vou iniciar uma costura, ele vai ficar o quê? Solto. Eu preciso o quê? Apertar um pouco mais o tensor, seja ele doméstico ou seja ele industrial. Na industrial, se acontece muito, eu falaria o quê? Vamos para industrial um pouquinho? Não falei nenhum vídeo da industrial, né? Vamos.
Não.
Vou trazer a máquina. Eu gosto de trazer a máquina
em vez de ir até a máquina, sabe? Gente do céu. Quero nem ver como é que vai ficar esse ateliê depois.
As minhas máquinas, Viviane, tudo tem rodinha, sabe?
É, perfeito.
Porque eu fico brincando, né, de levar a máquina para cima e para baixo, né?
E eu amei a sua decoração aí atrás, lindo demais.
Eu roubei o painel do meu marido a última vez.
Ah, tá.
Esse painel não era meu, mas eu roubei dele a última vez.
Eu sempre faço isso também. Deixa eu sair daqui.
Isso, aí eu vou trazer você, eu vou mostrar para vocês. Sempre eu procuro o melhor ângulo, tá? Nós vamos estar espelhado e é o que tem, tá, gente? Aqui é o tensor da máquina, tá? Então, toda vez que eu ergo a joelheira, tá? Toda vez que eu ergo a joelheira da máquina. Isso aqui abre. Opa, cadê? Libera. Os disquinhos liberam, tá? Toda vez que eu ergo aqui, os disquinhos liberam. O que que eu faço? Uma chave média, vamos lá. Tudo eu preciso de uma chave grande, pequena, média, vamos lá. Deixa eu pegar essa aqui. Aqui do lado da minha máquina industrial, essa máquina nem é nova, viu, gente? É uma máquina que eu comprei para fazer vídeo mesmo, lá em São Paulo. Eu morei em São Paulo na época e eu comprei lá. E aí, aqui, ó, na lateral tem um parafusinho, tá? Aí eu venho e solto esse parafuso, que eu não gosto de colocar a cabeça na frente de vocês, eu não tô vendo o parafuso, né? Aí, soltei. E eu faço o quê? Eu trago esse tensor um pouquinho para frente. Só uns 2 milímetros para frente. Para que quando eu colocar o meu calcador. Cadê meu paninho? Perdi já em algum lugar. Ah, tá lá. Colocar ele aqui, mesmo que ele fique elevado um pouquinho, isso aqui não vai liberar. Por que que embola embaixo? Porque isso aqui tá soltando a linha. Depois que eu trouxe um pouquinho para frente, eu venho aqui e aperto novamente, tá? Peça nenhuma pode ficar solta. Tá? Peça nenhuma deve se ficar solta. Deixa eu colocar a cabeça na frente de vocês. Eu preciso ver ali. Aí. Tá? Peça nenhuma pode ficar solta, tá? Aí eu testo. Então, mesmo que eu levante o calcador, ela não vai abrir. Mesmo que fique um pouquinho elevado, não vai abrir os disquinhos aqui. E a minha linha vai ficar firminha embaixo. Ou aperto um pouco mais para que a minha máquina não arrebente. Isso faz também que aquela linha não embole embaixo. Isso é muito comum, tá? Mexer no tensor. Então, a linha soltou embaixo, onde que é a solução, gente? Vamos ver se vocês já estão ninja aí, viu? Você já ganha nota 10. Soltou embaixo, mesmo sendo no retrocesso, a solução é onde? Pronto, Vivi, pode entrar.
Voltando. Respondo aí, pessoal. Onde que vai fazer o conserto? Vamos ver se vocês aprenderam direitinho. Cadê os comentários?
A Daiane respondeu nota 10. Aqui. Nota 10, Daiane.
Em cima, isso aí.
Mariette também.
Daiane, uhum. No tensor de cima.
Olha, a Ju falou sobre uma máquina eletrônica. Muito bom ela falar isso, tá? Máquina eletrônica, máquina doméstica, máquina semi-industrial. O que, que eu não ensino? Painéis eletrônicos.
Uhum.
Motor direto.
Independente. A eletrônica doméstica também. Eu não gosto de mexer.
É, isso eu não mexo. Agora, a mecânica da máquina, normal, tudo isso eu ensino, tá? Uhum. Agora, essa parte eletrônica, painéis eletrônicos, essa parte eu não estudei e não pretendo estudar. Eu não decepciono, eu sou muito sincera, viu? Eu não pretendo estudar. Agora, a parte mecânica da máquina, independente se ela é doméstica, lá, se é industrial, se é semi-industrial, isso tudo eu ensino para as minhas alunas. Uhum. E outra coisa que elas têm dúvida é, a minha é essa marca, a outra é essa marca, a minha não é igual à sua, a minha é diferente. Gente, presta atenção. Todas as marcas são semelhantes.
Sim.
Todas, tá? Todas as máquinas são semelhantes. Lógico, eu peguei uma aluna essa semana que a máquina dela nem na internet eu consigo achar outra igual. Já cacei, já... Então, é tipo assim, é antes da minha bisavó. Aí fica um pouco difícil a gente encontrar peça para a máquina dela. E outra, eu ensino consertar, regular a máquina. Eu não ensino restaurar. É diferente também. Nós precisamos pontuar algumas coisas. Você pode restaurar? Pode. Desde que você encontre o manual da máquina e o manual de peça. Porque senão não tem como a gente... conseguir peça para a máquina, né? Como que a gente vai conseguir? Então, tem esses pontinhos que a gente sempre, eu sempre deixo destacar. Mas a partir do momento, Viviane, que eu conheço essa máquina aqui, a reta, eu vou conhecer praticamente todas as outras máquinas reta. Sim. É muito legal. A partir do momento que eu consigo colocar a lançadeira dessa no lugar, eu coloco todas as outras lançadeiras industriais.
Eu vejo muitas pessoas falando isso, elas focam muito no modelo da máquina. Só que, se você for olhar bem, é tudo muito parecido, gente. Aqui a Rosemary falou, quanto devo pagar pela aula de hoje? É uma super aula. Você vai pagar da seguinte forma, compartilhando esse vídeo aqui para quem? Para pessoas que gostam de costura, nos grupos de costura, no WhatsApp, no Facebook. E aí, dessa forma, vocês vão estar aqui agradecendo, né? Pelo riquíssimo conteúdo. A Maria falou que é a primeira vez que ela está aqui, iniciante na costura. Gostaria muito de aprender. Que maravilha. Lá no meu canal tem um mini curso gratuito para iniciantes. Você vai lá, no começo mesmo do canal tem dicas lá, você vai se inscrever e eu vou enviar as aulas para o seu e-mail, tá? Deixa eu ver aqui. Será que dá tempo da gente responder mais algumas perguntas?
Dá. Deixa eu dar só mais uma dica que eu acho primordial para esse pessoal que está novo aqui hoje, tá? E isso vai queimar neurônio também, porque eu sei. Um erro, eu gosto muito de erro, gente, por isso que eu fiz o vídeo. Um erro muito comum é, tô costurando malha, quero costurar jeans. Nessa máquina, naquela máquina, o mecânico veio, regulou a máquina para costurar malha. E agora, e principalmente para a tua área de atuação, que é consertos e reformas. Gente, é um desafio aí, tá? Por quê? Estou costurando malha, estou costurando tecido leve. Para eu costurar tecido leve, eu preciso de uma agulha fina, eu preciso de um dentinho e uma serrilha para serviços leves, tá? Existe diferença de dentinho, serrilha, que é a mesma coisa, a chapinha. Chapinha tem furo maior, furo menor. Então, tem serrilhas leve, média e pesada. Tem todo um conjunto aqui para você costurar malha. Tecidos leve. Beleza. Vou costurar jeans. Precisa trocar essas peças. Não é só trocar agulha. Não é.
Eu não tinha esse costume de trocar. Eu já tive industrial. E confesso que na maioria das vezes eu costurava com o que estava ali. Não trocava.
Não é. E quando eu saio de uma agulha fina para uma agulha grossa, o que que acontece? Você tá ali. Acho que eu tenho uma lançadeira que eu peguei essa semana, né? Lá na empresa. Usada, né? que eu gosto dessas peças usadas, para mostrar para vocês. Quando eu saio de uma agulha fina, isso aqui é uma lançadeira de uma máquina de filigrama, olha o tamanho da danada, né? Ó, aí eu tô com uma agulha fininha, tá regulada aqui, ó, ela tá passando, gente, a distância, para quem não sabe, a distância da agulha para um looper, que é, o looper é o quê? O que forma o ponto junto com a agulha? Na galoneira, na interlock ou na overlock? Na máquina reta ou doméstica, é agulha e uma lançadeira, pode ser esse modelo, outros modelos. A distância, geralmente, é uma distância de um papel sulfite. Não é nem milímetros, é decímetros. Então, é tão pertinho, que é quase encostado. Imagine você tirar uma agulha 10, 9 e colocar uma 18. Essa agulha grossa vai encostar nessa ponta da lançadeira aqui, ó. Vamos lá, mostrar a pontinha. Ó, nessa ponta da lançadeira aqui, ó. Isso aqui é a ponta da lançadeira. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa aqui é a ponta. Vai quebrar isso daqui. E é isso que forma o ponto da tua máquina. Essa aqui é uma das peças mais caras da máquina. 200, 250, dependendo, né? Se for original. E mais a visita técnica. Ou vai tirar a máquina do ponto. Ou vai deixar a máquina arrebentando. Então, por isso que não pode trocar de uma agulha fina para uma agulha grossa.
Uhum. É, geralmente eu troco e só troco a agulha. Não faço essa troca toda, como você está falando.
Nossa. Tem um vídeo que eu vou te mostrar. Eu tenho um vídeo que depois eu posso te mandar e você vai ver a precisão uhum. que é a agulha passando. Eu mostro nos meus eventos. Agulha passando, descendo, encostando. E se você coloca uma agulha grossa, é isso que faz. Eu tenho uhum. peças quebradas de ponta de lançadeira. Por isso que a máquina começa... O interessante é que a máquina doméstica... ela vem regulada nem para grossa e nem para fina.
Uhum.
Ela vem para intermediária. Então, dependendo da agulha que você costura, dá certo.
É.
Entendeu?
Uhum. Agora, estou usando mais a doméstica. Não tenho problema, assim, quanto a isso. Só troco a agulha mesmo. É, deixa eu ir aqui para mais uma pergunta. A Carminha está perguntando. Estou com a minha Ultralock Singer cinza desregulada. Acho que foi trepidação da mesa. Pode me ajudar?
Então, o que, que é desregulado?
É, porque aquilo, né? Ela precisava detalhar aqui mais.
É, eu preciso um pouquinho mais de informação. Tá desregulado o quê? O ponto? Tá desregulada a base da máquina? Então, o que que tá desregulado?
Mas a trepidação da mesa pode desregular uma máquina?
Desregula. Porque ela tá travando e isso aqui vai soltando, né?
Uhum.
Os disquinhos vão soltando, vão parafusando... Nossa, tem tanta coisa que dá para falar. É um curso.
Acho que a gente vai precisar de um segundo episódio aqui, hein?
É uma coisa assim, gente, que eu não retenho conhecimento, não. Eu gosto tanto de falar. Eu acho que a minha cabeça sai daqui toda cheia delas também, porque eu vou revisitando e falo, nossa, quero ensinar isso, quero ensinar aquilo, uhum. até que ela saiba tudo.
É, a minha overlock é nova, ela fica marcando o tecido no calcador. Já afrouxei o tensor, mas nada resolveu.
Boa, gostei disso, viu? Eu gosto quando elas fazem uma pergunta assim e eu consigo explicar duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é confundir os problemas. A minha máquina está marcando o tecido no calcador. O calcador, que é aqui, com o tensor não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Uhum.
É a mesma coisa que você falar que está com dor na orelha e operar o pé. Calcador é meu pé e o tensor é minha orelha. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos aprender a identificar os problemas, tá? E tá tudo bem, tá? Você está aprendendo, está aqui para aprender, uhum. tá? Agora, o que, que eu faço quando a minha máquina está marcando o tecido? Aí agora eu vou te ajudar. Nós temos soluções. Isso aqui em cima da máquina. Dá para ver, né? Isso aqui, que é cheio de rosquinha, isso aqui chama-se rosca de pressão do calcador, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Chama-se rosca de pressão do calcador. Quanto mais apertado estiver esse parafuso aqui dentro, mais pressão vai dar no calcador, mais a máquina vai puxar e mais vai marcar, tá? Então, é necessário soltar isso aqui se for industrial. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Overlock? É. É, então é industrial. Você vai soltar. Overlock tem. Aquela nossa máquina Singer Facilita Pro tem isso aqui também. Eu acho bem legal ela, mesmo sendo doméstica, tem. Então, vai soltar isso aqui. Elaine, mesmo assim, continua. Soltei quase tudo, né? Soltei bastante e ainda continua. Precisa baixar o dentinho, tá? Aí não vai ser igual essa daqui. Tem que ir no parafuso específico, tá? Tem como baixar o dentinho da máquina overlock, interlock, tá? É um parafuso específico. E aí precisa de um vídeo específico para te explicar. Eu acho que nesse canal novo meu não tem esse vídeo. Eu estou para fazer vídeos novos, tá?
Uhum.
E o meu canal principal foi hackeado, né?
Meu Deus! Não sabia, não.
Foi hackeado e eu estou tentando recuperar ele. E aí, todos 8 anos de trabalho se perderam.
Gente, não acredito nisso. Eu conheço várias pessoas que já aconteceram isso e conseguiram recuperar, sim.
É, se você tiver até um outro advogado depois me indicar, porque a minha está ajudando. Tem quase 8 meses e ela não resolveu ainda.
No caso dela, nem precisou de advogado. Ela fez só algumas coisas lá. Foi seguindo alguns critérios que pediam.
Contratei advogado e até agora tinha mais de 2.000 vídeos no perfil.
Ah, não acredito nisso.
Dentinho, baixar dentinho, overlock, interlock, tudo isso tinha lá. Agora a minha cabeça já nem sabe, eu tenho que ficar refazendo, olhando no canal o que tem, porque eu já gravei tanto que eu acho que eu já fiz, sabe?
Deixa eu até aproveitar e colocar logo aqui suas redes sociais para as pessoas já te seguirem. O Instagram é Mecânica da Costura. Então, a partir de lá, vocês vão ver que tem um canal também no YouTube. Algumas pessoas perguntaram do e-book. Você pretende, então?
Vou pedir para liberar. Vou pedir para liberar na página da tarde. Vou colocar no stories do Instagram, que é o Mecânica da Costura. Tá? Uhum. Vocês podem me achar no Instagram, num outro perfil também, que está desativado. Então, eu posto story. Às vezes, eu faço live por lá. Mas esse é o oficial agora, porque também deu problema.
Uhum.
E o canal do YouTube é Costureira Independente Oficial, tá? Se vocês encontrar o outro, vocês vão conseguir se inscrever, só que vocês vão perceber que não tem vídeo lá, eles arquivaram todos os vídeos.
Uhum.
Então, o que vocês entrar, vocês têm que ver se tem vídeo, que é o que vai estar Costureira Independente Oficial, aí tem os vídeos, ou vídeos novos, lives... E a gente está reestruturando toda essa base desse canal novo, Facebook
novo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Cadê? Está aparecendo aí? Não.
Não. Agora sim.
Tá. Costureira Independente Oficial.
Esse aí. Uhum.
Tá.
Está com 3 mil seguidores. Isso, ele é novo.
Aqui está aparecendo que não está inscrito porque eu estou vendo pelo canal do meu esposo. Mas eu sou inscrita no canal. Ó, quando vocês entrarem, cliquem aqui, ó, inscreva-se.
Esse aí é o canal novo, tá? Então tem que seguir esse da fotinha de camiseta verde, para que vocês sigam esse daí, que é aí que fica aí os conteúdos gravados, tá?
Uhum.
E no Instagram daí é o Mecânica da Costura. E tá crescendo o Instagram, tá bem bonitinho. Hoje bateu, acho
que... Ah, eu vi lá.
Zero ele.
Nossa, gente. Poxa, parabéns pela determinação e pelo foco, viu? Então, assim, tem muitas e muitas perguntas aqui no chat, como a gente já imaginava, né? Mas não vai dar, gente, para responder a todas as pessoas, senão nós teríamos que ficar aqui até a tarde. Então, assim, eu não sei se as pessoas poderiam te mandar direct depois, caso ela tenha alguma dúvida, pode?
Pode.
Então, assim, a gente já pede desculpas, tá? Porque a gente não consegue acompanhar todas as perguntas. Tem muitas e muitas. Claro que a gente queria aqui responder, ajudar todas as pessoas. Mas, assim, o aviso importantíssimo. Para você que chegou aqui na metade, não assistiu do começo, a live ela fica gravada. Então, depois que terminar, vocês podem voltar aqui no canal, ou no meu canal, ou no canal da Maximus, para assistir tudo do começo. E depois vocês podem deixar também comentários aqui embaixo da live. Por quê? Quando termina aqui, o chat fecha, e aí a gente não vê mais os comentários. Olha, tantos comentários lindos aqui, Elaine, que, nossa, a gente só tem mesmo a te agradecer pelo excelente trabalho que você faz. E a gente vê que você faz isso com muito amor, com muita naturalidade, assim, você pá, 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 e vai entregando um monte de conteúdo de valor, que seria, como eu falei aqui, conteúdo de curso gratuito. Então, eu quero, assim, te agradecer demais pela sua disponibilidade. Lembrando que foi o pessoal da Maximus também que indicou você. Teve ouvintes também que indicaram você aqui. E no começo a gente até estava falando de uma possível convidada que pode vir aqui para a rádio, que é a Karine, né? Que ela também é da área de ajustes e consertos, é sua amiga. E várias pessoas também sempre pedem para eu convidá-la, só que às vezes a gente acaba não conseguindo, assim, eu envio mensagem, a pessoa não vê, mas a gente vai tentar também trazê-la aqui. Então, quero, assim, nossa, te agradecer demais. E queria pedir para você deixar aqui uma mensagem para as pessoas que estão aqui. Eu sei que você já deu muito conteúdo, mas só para a gente começar a finalizar aqui essa live.
Ai, gente, foi um prazer, viu? Eu realmente amo, tá? Eu acredito piamente que isso é um propósito de Deus para a minha vida, tá? Uhum. E eu creio que todas as costureiras precisam desse conhecimento, tá? Eu sei das dores que elas passam, porque eu também já estive no lugar delas, por isso que eu defendo elas com unhas e dentes. E eu gostaria que elas realmente olhassem para a máquina delas com esse amor, com esse cuidado, sabendo que a máquina de costura é parceira, aliada, que sem máquina de costura não tem costureira. Pode-se ter o melhor curso, melhor treinamento, a Viviane ser a melhor professora, a Karine ser a melhor professora, a Max se entregar o melhor conteúdo, tecido, o que for de melhor para vocês. Se a máquina não estiver funcionando, gente, nada disso tem valor. Então, se vocês aprenderem a cuidar da ferramenta de trabalho de vocês, vocês vão virar um só com essa ferramenta, vocês vão ver render, vocês vão ver sobrar dinheiro, vocês vão ver qualidade no serviço, vocês vão ter orgulho de dizer, foi eu que fiz, sabe? E vocês vão ver a economia, com essa economia, com a visita técnica de tempo, né, financeira, vocês vão poder investir mais em vocês, investir mais no ateliê, mais em máquina, mais em treinamentos, capacitação, e aí vai sobrar mais no final do mês. Então, assim, olhe para a máquina de costura não como ela não quer costurar. A máquina não tem vida própria. Ela não tem raciocínio, ela não pensa. Nós pensamos. Nós sabemos do que ela precisa, ela não. Ela não faz birra. Por mais que tem gente que fala assim, a máquina não pode descobrir que a gente está com pressa. Não é bem isso, viu? É que a gente, às vezes, não fez o que precisava ser feito e a máquina falou, agora eu não vou costurar, não. É porque ela realmente deu problema na hora que a gente precisa. É igual o gás só acaba quando a gente está cozinhando.
Realmente.
Né? Então, a máquina vai estragar quando você está usando. Então, para a nossa máquina não estragar, nós precisamos aprender a cuidar. E um efeito colateral do meu treinamento é que as minhas alunas dizem, professora, minha máquina parou de estragar. Falo, glória a Deus, que todas as costureiras têm esse problema de vocês. Problema bom de ter, né? E é isso, gente. Cuide da máquina, cuide de vocês, invistam em vocês. O medo vai vir, a insegurança vai vir, mas o dia que vocês arrumar a primeira vez, vocês vão falar, uau, eu sou top da galáxia, viu?
Não, hoje, só com as dicas que você já deu aqui, já dá para colocar em prática. Que é o quê? A manutenção, a lubrificação. Com certeza, muitas pessoas já vão terminar esse dia hoje se sentindo assim, nossa, realizada. Eu consegui fazer a manutenção da minha máquina. Isso que você falou me chamou muita atenção, porque quando sobra dinheiro, é óbvio que assim, a gente sabe da dificuldade financeira que muitas pessoas passam e tudo mais. E às vezes a gente acaba não conseguindo nem se cuidar. Um exemplo aqui, eu estou te vendo, você está num cenário lindo, você está muito bonita, bem arrumada, colocou um acessório bonito. Gente, isso mexe muito com a nossa autoestima. E a gente precisa cuidar disso, cuidar da nossa beleza também. É levantar, se olhar no espelho, passar um batom, uma maquiagem simples. Se arrumar o quê? Para a gente trabalhar melhor, trabalhar bem. Dessa forma a gente vai começar o quê? Até a ganhar mais dinheiro, tá? Então, levem a sério todos esses conselhos aqui que a Elaine trouxe. E, nossa, assim, tem muitos comentários, Elaine, muitos mesmo, assim, de pessoas que estão apaixonadas querendo pagar pela aula de hoje. Se vocês quiserem, né, fazer um pix para nós, tô brincando, gente, a forma de pagar mesmo esse conteúdo de hoje. E eu te confesso, assim, tem meses que eu tô aqui como apresentadora da rádio, eu nunca vi tantos comentários de pessoas falando quanto é essa aula, eu quero pagar por essa aula, e nossa, assim, muito obrigada mesmo a vocês que ficaram até aqui, realmente o conteúdo é um conteúdo de muito valor, só que como a Elaine falou, ela não retém conhecimento, e eu quero que você também tome essa atitude e faça o quê? Compartilhe, você vai compartilhar nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, vamos ajudar o maior número de pessoas a empreender e a também a cuidar da sua máquina ali e tê-la como sua amiga. E não como, ai meu Deus, socorro, não vou nem encostar nesse parafuso aqui que eu tenho medo de quebrar minha máquina. E sigam também nas redes sociais, que vocês vão aprender muito mais do que vocês aprenderam hoje. Deixa eu até deixar aqui as minhas redes sociais também, no caso da Maximus Tecidos, e a minha, que é a minha moda digital. Lembrando que eu tenho lá o meu mini curso gratuito para quem está começando. Se você quiser se inscrever, tem lá no início do meu canal, só vocês pesquisarem no YouTube Minha Moda Digital. E na semana que vem, eu ia falar que na semana que vem estaria aqui, mas não, porque eu vou gravar novamente novas aulas para o meu curso de ajustes e consertos nos estúdios da Maximus. Então, nas próximas semanas, vocês não vão me ver por aqui, mas tem a Camila Nishida, tem a Ana Paula também, que vão trazer convidados especiais aqui para também estar aqui, ó, sempre agregando alguma coisa na vida de vocês, tá? Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada demais, Elaine. Eu amei te conhecer, tá? E eu, assim, espero muito poder te ver aqui novamente, que já tem várias pessoas pedindo Live 2. A gente vai precisar marcar aqui.
Com certeza, um episódio. Vamos marcar, vamos soltar a caixinha de perguntas para elas, que dúvidas, eu disse, elas mais têm. E a forma de pagar é compartilhando e aplicando, tá?
Uhum,
apliquem, marquem a gente lá no Instagram, a gente vai repostar. Eu juro para vocês que a minha satisfação é ver vocês fazendo, tá? Sim. Apliquem a limpeza, a lubrificação. Só isso, para mim, eu já vou falar, olha... Fui bem paga pelo...
Eu quero que vocês façam assim, tirem uma foto hoje da sua máquina, abre a máquina ali dentro, na caixinha, pelo menos na maioria das máquinas, né, quando você compra e tal, tem aquele kitzinho, que às vezes tem gente que nem abriu ainda. Então, um exemplo da Facilita Pro, tem aquela caixinha que você abre para frente, você vai tirar ali o pincelzinho, vai tirar uma foto da máquina e do pincel e vai marcar a gente lá no Instagram. Marca lá Minha Moda Digital e marca a Elaine também, deixa eu colocar aqui de novo, que a gente vai repostar, tá? Que a gente quer ver que vocês realmente colocarem em prática. Senão, tudo que foi falado aqui, né, vai sumir depois. Vai sumir pelos pensamentos.
Beijo, então, gente. Beijão. Sintam-se amadas, viu? Sintam-se muito amadas. E, ó, sucesso para vocês. E a gente se encontra aí pelos vídeos, lives da vida.
Viviane, obrigada, viu? Para todo mundo. Obrigada a você.
Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.